se a régua dos juros for quebrada em 2025? No TerraçoCast de número 458. Fala pessoal, Caio Augusto, direto da noite de 27 de janeiro de 2025, dia em que uma única empresa perdeu em valor de mercado mais de 60% do Ibovespa inteiro, a Nvidia no caso, após uma IA chinesa de nome DeepSeek chegar no final de semana e trazer mais dúvidas do que certeza sobre esse mercado trilionário. Enfim, tô em ourinhos para o episódio que abre a temporada 2025 deste glorioso podcast. Você estava com saudade, nós também estávamos com saudade. Quem está comigo neste 458 é a seguinte dupla dinâmica. E aí, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela. Ela, mulher do tempo sem tempo, nesse primeiro episódio do TerraçoCast de 2025. Eu gravo esse episódio no dia 23 de janeiro de 2025. Tá, eu tô muito animada por estar de volta, confesso que eu já estou cansada, já preciso de mais férias, gente, mais férias pra mulher do tempo sem tempo, tá muito complicado, não dá pra encaixar tudo no tempo sem tempo que ela tem. Mas tudo bem, porque eu sei que vocês vieram aqui mesmo, né, Caio Augusto, né, minhas companheiras de podcasts, Rei, Fê, quer dizer, de um podcast, de episódios no plural, né, vocês todos só vieram aqui para ouvir o quê? A previsão do tempo. Né? A previsão do tempo para os próximos dias é de tempo quente, gente. Finalmente, né? Finalmente a gente teve aquele verão. O verão finalmente chegou, ele está aqui batendo a nossa porta, né? E ele chegou bem chegando, né, gente? Tá muito quente, né? Nos últimos dias aqui, hoje é quinta-feira, dia 23, mas nos últimos dias, de segunda até agora, eu quase morri de calor, foi bizarro. E eu imagino que todos vocês também. Eu agradeço ao Deus ar-condicionado, ao Deus, ao Senhor, que inventou esta maravilha chamada ar-condicionado, né? A gente pode chamar aqui a Fê, né, que gosta de falar de coisas modernas, dessas inovações e o ponto de vista para os investimentos. Eu coloco aqui um desafio para a Fê falar sobre a inovação do ar-condicionado, né? O que aconteceu? Porque foi uma loucura, uma revolucionária, eu chamaria da quarta revolução industrial. Não é inteligência artificial, ela já foi e ela foi o ar-condicionado. Mas, né, essa é a minha questão introdutória aqui, da mulher do tempo sem tempo para esse TerraçoCast primeiro de 2025.
Curiosidade, logo no primeiro episódio do ano, o inventor do ar-condicionado se chamava Willis Carrier, sei lá. E ele fez isso em 1902. Muito obrigado. Fala, Fernanda Pérez de Mello.
Olá, meus queridos terraceiros. Feliz 2025. Tava com saudade de vocês, da gente gravar o nosso conteúdo aqui semanal. E falando de um assunto que eu me amarro. Então, queria dar as boas-vindas às minhas colegas de terraço, ao Caio, pelo host do episódio. E vamos nessa.
Assunto que você adora? Vou chutar. Tecnologia. Um adendo. Renata Couto em breve estará conosco por aqui também. Logo teremos o trio mais amado do Brasil escalado em completude. Estamos de volta e, pós-recesso, marcha máxima. Vamos ao 458. Raquel, com um cenário externo mais arisco e um fiscal que não convence ninguém, resta um último bastião para medir a temperatura das coisas, os juros. O que acontece se esse último também passar apuro?
E nessa toada de primeiro episódio, o Caio Augusto me fez uma pergunta. Né? Ele vai fazer essa pergunta aqui para vocês, né, gente? Vocês devem ter ouvido já a pergunta do Caio Augusto. Então eu vou puxar aqui e falar muito obrigada, Caio Augusto, pela sua pergunta, né? Que é sobre uma quebra na régua dos juros. Né? Se o governo, o executivo, decidir falar assim, olha gente, eu tô quebrando o termômetro, eu cansei de vocês aqui ficarem falando que tem risco de inflação, tem risco fiscal, eu cansei de ouvir essa história de risco, eu cansei de ouvir que o Banco Central vai ter que, né, puxar a corda muito forte para um lado, porque a gente, afinal de contas, aqui no executivo, estamos só expandindo os gases, então a gente tá jogando a corda pro outro lado, eu cansei de tudo isso, então o que eu vou fazer, na verdade, mexer nos juros. Eu vou falar assim, olha, eu quebrei o termômetro, né? E agora o que eu vou fazer é pressionar o nosso presidente do Banco Central aqui para ele não subir mais os juros, ou, aliás, para ele reduzir os juros, né? Então aqui, gente, esse primeiro episódio do Terraço Cash, ele é um episódio de faz de conta, né? Então a gente tá fazendo de conta que isso vai acontecer, não temos a mínima ideia se vai acontecer ou não. Então acho que a primeira coisa a falar sobre isso é qual é a probabilidade disso acontecer. Então isso o quê? Né? Que é realmente o governo pressionar, né, o Banco Central ceder efetivamente a essa pressão e não olhar mais, né, não ter mais aquela postura independente no sentido de ter como foco entregar a responsabilidade, a meta do Banco Central, né, a responsabilidade que é entregar a inflação na meta. Qual é a meta, gente? Lembrando, a meta é 3%. Ah, mas e aquele teto e o centro? Né? Eu sempre falo aqui que eu não gosto de falar de centro de meta, eu gosto de falar da meta, que é 3. E ela tem o limite de tolerância de 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Então a gente tem até 4,5 para cima, né? E até 1,5 para baixo. Tem uma questão importante aqui, que a regra, né? A carta que Gabriel Galípolo enviou ao governo, ao executivo, ao presidente, né, no começo desse ano de 2025, dizendo que não cumpriu a meta em 2024, ela vai continuar existindo, mas agora, como a gente está falando de uma meta contínua, ela não é mais ano-calendário, a cada 6 meses, né, basicamente assim, o governo vai ter que olhar nos próximos 6 meses se o acumulado em 12 meses da inflação, que é aquele que a gente costuma olhar, o número que a gente costuma olhar, onde está a inflação hoje, a gente olha o acumulado em 12 meses. Se esse acumulado em 12 meses passar do teto da meta, do limite superior, aí o Banco Central tem que enviar essa cartinha ali pro presidente e dizer assim, olha, esses são os motivos pelos quais a inflação tá fora da meta, é isso aqui que a gente vai fazer para tentar retomar, né, para trazer a inflação de volta da meta, isso, e levaremos tanto tempo para entregar. E aí passa-se a ser um pouquinho subjetivo. Então isso é importante, tá? Esse ponto é importante para a gente falar da probabilidade disso acontecer, né? Dessa jogada fora do termômetro. Por quê? Porque uma das vias para que isso aconteça é um pouco essa subjetividade. Porque daqui 6 meses, como a gente terminou, passou do ano no calendário agora para efetivamente, né, a meta contínua, daqui 6 meses o governo vai ter que, se continuar fora do limite superior, que é provável que vai acontecer, o Banco Central vai ter que enviar essa carta. E quando enviar essa carta, ele mesmo vai falar quando ele entrega. Então não é que nos próximos 6 meses, se continuar fora da meta, ele tem que falar, não, olha, não atingi de novo e tal. Não, ele tem que explicar. Só que ele pode dizer que, olha, presidente, a gente vai entregar essa meta daqui 3 anos, né? Ele pode falar isso, né? Nesse regime da meta contínua. Então, é claro que vai ser muito esquisito, porque todo mundo sabe qual é o horizonte relevante, né? Que é aqui no Brasil, né? O que seria esse horizonte relevante? Quando que dá para saber que a última, né, que a decisão de juros, a última decisão de juros fez efeito totalmente na economia. Isso normalmente a gente olha 3 trimestres para frente, por isso que esse é o horizonte relevante de política monetária do Banco Central. Então ele pode falar, ó, isso tem um horizonte relevante, mas a gente vai, essas medidas que a gente vai tomar vai ser mais de longo prazo. Então você abre um pouco esse espacinho, né, para essa subjetividade, né, em termos de entrega da meta. Então isso aumenta, né, coloca ali um risquinho, né, em termos de probabilidade de haver uma quebrança haver uma quebra, pelo amor de Deus, né, uma quebra desse termômetro, né, da inflação. Aí, bom, falando aqui, qual que seria um outro fator que abriria mais espacinho para essa quebra? Seria a redução, o aumento da inferência política, né, ali na decisão do Banco Central. Muita gente tem questionado, né, o Gabriel Galípolo foi indicado do governo, será que ele não vai ser mais leniente, será que ele não vai ser mais aberto? Ao que tudo indica, por hora, com base no que ele foi como diretor como diretor do Banco Central e não presidente, não parece, né? Os recados que ele tentou dar até então foram bastante hawkish, ou seja, aquele jargão que se usa no mercado para um Banco Central mais rígido contra a inflação, menos leniente, né? Então, não parece que foi, né, ao que tudo indica, ele não será mais leniente e nem terá, manterá a autonomia. Porém, né, dito isso, a gente também teve aquele vídeo, né, enviado aí, gravado, né, enviado, publicado, vamos dizer aí, nas redes, no final do ano passado, que era aquele vídeo em que o Haddad estava ali lado a lado, né, com Gabriel Galípolo, né, e também presidente Lula, e o Lula falou, né, ah, não, eu vou dar toda a autonomia, ele está aqui para entregar o melhor para os brasileiros, blá, 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 né, parafraseando, eu não lembro exatamente o que foi dito, mas aquilo ali, pelo menos para mim, foi uma bandeirinha amarela ali, tipo, porque que se essa autonomia é determinada por lei, por que que ele tem que falar aos quatro ventos, publicar um vídeo falando que vai garantir essa autonomia? Ele tá dizendo, olha, gente, ó, só pra avisar aqui que eu não vou furar a lei, tá? Eu vou seguir a lei. Muito esquisito, né? Por que que isso precisa ser dito se é uma coisa que já seria cumprida, né? Então temos aí essa luzinha amarela que, né, coloca mais um fatorzinho ali, né, na probabilidade disso acontecer. Mas, de uma maneira geral, apesar de haver esses riscos, eu acho que a probabilidade é pequena, tá? Que haja realmente um movimento de, ó, vamos quebrar o termômetro, vamos, ao invés de subir os juros, vamos começar a reduzir, porque é por meio da redução dos juros que a gente vai estimular a atividade econômica. Quando a gente estimula a atividade econômica, a gente aumenta a arrecadação. Quando a gente tem mais arrecadação, a gente acaba com o problema fiscal, né? Esse é muitas vezes o discurso, o que se acredita, né? Alguns economistas ali acreditam, defendem, alguns políticos principalmente, defendem esse lado. Mas a gente sabe muito bem onde isso vai dar, porque vocês, ouvintes do TerraçoCast, conhecem o Brasil e o Fiscal, a nossa novela preferida, e sabem que, assim, aquele ditado que minha mãe gosta muito, que é o quem faz a fama deita na cama, né? Ele faz muito sentido na história fiscal do Brasil, né? Porque quanto mais vezes o governo a classe política usa da ferramenta de gastar mais para estimular a economia no curto prazo, né? Para estimular, dar um boost na economia no curto prazo. Uma política típica de, né, de um populismo econômico. É um pouco leniente com a inflação. Quanto mais vezes o governo faz isso, mais o mercado, os agentes, as pessoas normais sabem que isso vai dar em pizza inflacionária lá na frente. Então, como elas sabem, isso já aparece nas expectativas, as pessoas já põem no seu preço, aí tem aquela tal da profecia autorrealizável, né? Isso já bate nos nossos ativos financeiros, ou seja, no câmbio, o câmbio impacta o dólar, bate também nos juros futuros ficam mais altos, né? Os juros de longo prazo, isso impacta a própria política monetária por parte do Banco Central, né? Isso torna o crédito mais caro e acaba sendo um freio na economia. Então, assim, a gente, né, quanto mais, é porque quem faz essa fama deita na cama, quanto mais vezes o governo faz isso, menor é o período no qual, né, o qual dura os ganhos de curto prazo. Né? Então, quanto mais vezes isso acontece, é tipo, cara, já me enganou várias vezes, eu sei onde isso vai dar, né? Então, esses ganhos de curto prazo, eles se tornam cada vez menores. Esses ganhos que vão ser erodidos no longo prazo pela inflação mais alta e pelos juros mais altos. Mas o tempo de duração deles é menor, né? Então, isso é a literatura econômica, ela fala. Então, assim, por isso eu acho que é improvável, né, que haja esse comportamento de vamos pro lado contrário, vamos pressionar o Banco Central, né, pelos motivos de que, enfim, o que eu falei no início, né, ao que tudo indica, a Galípolo não será, né, não se curvará muito a essa interferência política, por mais que ele tenha uma postura diferente do Campos Neto, até por, enfim, indicação, personalidade, maneira de agir, né, de escolhas do modo como ele toca a política econômica ali por parte do Banco Central, né? São pessoas diferentes, after all, acho que é isso que eu estou tentando dizer, mas mesmo assim não há sinalizações, pelo menos por hora, que ele vai ter uma maior inferência política e deixar que isso impacte as suas visões de política monetária. Mas ao mesmo tempo tem esses risquinhos que eu levantei, né? E que, né, podem eventualmente levar a isso. Pô, se isso acontecer, gente, é a história do que faz a fama deita na cama. Se isso acontecer, a gente já sabe muito bem, né? O filme, a sensação de eu já vi esse filme tá muito próxima. É ali 2015, né? Foi exatamente isso que aconteceu. A gente teve uma crise em 2008, né? Essa crise global, essa crise precisou, né? Ela suscitou ali a necessidade de se ter políticas anticíclicas, né, contracíclicas, ou seja, vamos estimular a demanda porque o mundo está em crise, etc. Beleza, isso por um ano. Só que aconteceu, a crise foi embora, a gente continuou estimulando, a gente entrou num boom de commodities logo depois, então tinha estímulo, boom de commodities, tudo junto, a economia superaqueceu, operou acima da capacidade, acima do potencial, e a gente sabe. E aí, quando a inflação começou a subir e o Banco Central subiu os juros, sob o Tombini, o que acontece? Teve interferência política, teve pressão e começou-se a reduzir os juros em um ambiente em que as expectativas de inflação estavam totalmente desancoradas, que o risco fiscal era alto, que os juros de longo prazo estavam pressionados, né? Totalmente, assim, contra a cartilha de política monetária, né? Foi na contramão e aí deu no que deu, né? A gente entrou numa das maiores crises fiscais, né, que a gente já teve na história recente e certamente uma redução do PIB extraordinária, assim, né? A gente só retomou o nível do PIB per capita de 2013, muitos, muitos anos, agora não tô com o dado aqui, mas demorou muito, né? Pra gente, mais de 10 anos pra gente voltar aí pra esse nível de PIB per capita. Então, assim, foi uma perda muito grande. Então, espero que isso não aconteça. Eu acho que a probabilidade, ela não é irrelevante, eu acho que ela é pequena, pelo menos por hora, né, de a gente ter essa guinada ao contrário, que eu acho que é mais provável, né, que não seja quebrado o termômetro, mas que a gente viva mais 2 anos de jeitinho, né, vamos dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, o país, a gente deve ver uma redução do crescimento econômico esse ano, né. Pode ser que conforme o ano eleitoral se aproxime, né, que seria o ano que vem, a gente tenha maiores gastos fiscais, pode piorar ainda a situação, mas eu acho que pelo lado do Banco Central a gente não deve ver, né, um Banco Central leniente, um Banco Central que vai, inclusive, né, virar ao contrário a cartilha de política monetária e começar a reduzir os juros. Se isso acontecer, a gente pode ter uma situação ainda pior lá na frente, infelizmente.
Pessoal, bola no chão agora sobre esse assunto. Gostaria de frisar aqui o ponto que a Raquel comentou sobre não termos a menor ideia do que vai acontecer, se Galípolo irá mesmo agir como Tombini no período Dilma ou não. O que estamos colocando aqui é o que costumamos chamar de conteúdo semente, aquele que pode germinar no futuro para que ninguém venha com papo fiado do tipo "Nossa, ninguém sinalizou que isso aconteceria", ou aquela frase que particularmente odiamos nesse podcast, "Economistas só erram previsões". Pois bem, a missão dupla do Banco Central do Brasil, constitucionalmente estabelecida, diga-se de passagem, envolve tomar conta do mercado de trabalho e alcançar a meta de inflação. No presente momento, os dois estão apertados. Estamos em pleno emprego, na verdade, até abaixo disso, uma situação ainda mais pressionada, e a inflação está acima do teto da meta, o que significa que os juros têm de agir mesmo em direção a um ritmo mais restritivo. Os juros têm que subir, no caso. Raquel explicou de maneira magistral e vale ouvir com calma, talvez até mais de uma vez. Mas em resumo, bem resumido, se a régua dos juros também for quebrada, o resultado será de inflação muito acima do esperado. Nível plano cruzado e loucuras à lá anos 80? Muito provavelmente não, mas ao menos não permitindo que, caso a régua seja quebrada agora, que o remédio seja muito mais amargo quando alguém sério passar a liderar nossa autoridade monetária. Avisados vocês todos estão. Tomara que não seja preciso retomarmos esse episódio no futuro para dizer: te contamos faz um tempão o que aconteceria se fizessem essa cagada. Na Linktree do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Saiba por onde nos acompanhar independente da rede, é só dar uma olhadinha no link que está na descrição desse episódio. Boletim Internacional. Raquel, o primeiro mandato de Trump e o período de Biden representaram um avanço no populismo econômico no Tio Sam. Vai valer a pena a continuidade disso em Trump 2? O que podemos esperar?
E agora, antes de dar tchau, eu venho aqui com o segundo tema, não é mesmo? Invadindo o espaço de minha colega querida aqui, que não trouxe E agora, aos 45 do segundo tempo, eu venho aqui com um segundo tema. Antes de dar tchau para vocês, vocês vão cansar de me ouvir hoje com dois temas, né? Então, no segundo tema aqui, estou invadindo a área, né, o local de fala aqui da minha querida amiga de podcast, Renata, para falar do Boletim Internacional. E é claro que o Boletim Internacional só poderia falar de um tema, né? Donald Trump. E eu queria dar um passo para trás, né, por sugestão do Caio Augusto, e falar, não granularmente, né, do que o Trump prometeu, o que ele fez, o que ele falou no seu discurso, né, de posse, que aí ele falou sobre, enfim, tirou os Estados Unidos da OMS, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, falou logo depois do discurso de posse, né, falou em Davos que que o Banco Central americano tinha que cortar a taxa de juros, que inclusive todo mundo tinha que cortar a taxa de juros no mundo, que os juros estavam muito altos, né, que ele entendia muito mais de política monetária do que esse povo todo. O que mais que ele falou? Ele declarou emergência energética, né, falando que drill, baby drill vai rolar, ou seja, vamos aqui, né, incentivar a produção de petróleo nos Estados Unidos, algo que é inclusive questionável, tá? Eu tenho ouvido algumas reportagens, né, lido alguns papers aqui dizendo, né, que não necessariamente isso vai acontecer. Mas é meio óbvio, né? Porque se o preço tá muito baixo, e inclusive esse foi um outro ponto que o Trump também trouxe nas suas primeiras falas, que ele ia insistir que a Arábia Saudita mantesse ali o preço do petróleo, etc. Com esse preço muito baixo, gente, aí, né, não vai rolar. Porque você ajuda a inflação, mas ao mesmo tempo você ajuda o bolso dos americanos, mas ao mesmo tempo você desincentiva a produção. Então o tal do drill, baby drill, talvez não role, né? Então tem esse ponto. Então, além de emergência energética, ele também declarou emergência na fronteira, né? Então isso permite, né, ele decretar esses estados aí de emergência, permite com que ele tome algumas decisões mais rápido, sem passar por todos os trâmites legais aí, estruturais pelo Congresso e tudo mais, né? Ele não é bobo nem nada. Enfim, aí teve aquela outra decisão que ele tomou, né, dentro desse contexto imigratório, de que os nascidos nos Estados Unidos não seriam mais americanos, né, se eles não fossem filhos de americanos, o que acaba ferindo uma cláusula da Constituição. A gente sabe que a Constituição americana era bem pequena, ela é a mesma Constituição desde sempre, quando os Estados Unidos se tornam independente, e a jurisdição americana é muito por jurisprudência, né, a base legal. Então, já houve uma decisão da Suprema Corte em 1800 e alguma coisa, né, em que foi discutida essa questão, lei, né, sobre a determinação de todos os nascidos nos Estados Unidos, e foi definida como inconstitucional, né, uma medida ali que iria contra esse aparato legal, né, contra esse arcabouço. Enfim, então, provavelmente essa não vai levar a nada, mas várias outras vão levar a muita coisa. E o que a gente viu foi um primeiro excerto, né, a primeira demonstração do que vai ser a política do Trump. A gente viu nesse fim de semana, né, que foi o primeiro fim de semana, acho que depois da posse, que foi ele deportando alguns cidadãos ali colombianos de volta para a Colômbia, e a Colômbia não aceitando, né? Então o presidente colombiano não aceitou, ele falou que não aceitava as condições em que esses imigrantes estavam sendo deportados, que eles vieram, enfim, né, com presos, algemados, e muitos falaram ali, enfim, que passaram fome, que tiveram, né, que tinham dificuldade de acesso ao banheiro. Então o presidente da Colômbia disse, Gustavo Petro, né, olha, não vou aceitar não, vocês que tragam eles numa condição melhor em termos de respeito aos direitos humanos. E aí o Trump falou, ah, então tá bom, então eu vou trazer eles de volta, mas eu vou impor uma tarifa de 25% em todos os produtos colombianos, e que isso vai aumentar para 50% na semana que vem. E aí o Gustavo Petro falou, então tá bom, eu também vou taxar os seus produtos. Então é uma loucura, você começou, e aí o que aconteceu? Isso tudo entre sábado e domingo, chegou na segunda-feira, voltaram atrás e vão discutir, né? Então ficou claro que isso foi muito... era aquilo que se esperava, né, que a política comercial, isso, todas as tarifas, vai ser usada como moeda de troca, como moeda de negociação, mas dessa maneira bastante, né, blunt, bastante imposta ali de uma maneira geral, né? Então, assim, sem discussão, sem choro nem vela, vai ser isso aqui, joga o bode na sala e aí depois tira o bode e aí discute. Então, acho que já teve uma boa demonstração. E aí, por que eu falei que eu ia dar um passo atrás e falar de algo mais estrutural, né? Aqui eu tô falando mais das notícias, mas por quê? Porque tudo isso remonta, né, quando há uma estratégia clara de populismo econômico. E aqui vale dizer, gente, que a teoria do populismo econômico, o Jeffrey Sachs foi um dos primeiros a falar disso, né? Lá em 1980, ele publicou um paper, que eu sou apaixonada, que ele fala sobre populismo econômico, ele fala muito sobre a América Latina. É, mas que pode, obviamente, se encaixar a muitos outros países, né? Ele fala, olha, o populismo econômico, ele não é de direita, ele não é de esquerda, ele é uma série de... ele é composto, né, por uma série de políticas econômicas que têm certas características, né? Quais são elas? Elas incluem você achar um inimigo comum. Então, por exemplo, no caso aí, tanto do Donald Trump quanto do Biden. E aí, quem mais a gente acha que faz isso também, gente? O Lula. E quem mais fez isso? O Bolsonaro. E eles acabam indo, gente, todos para o mesmo lugar. Então, por exemplo, achar um inimigo comum. Pode ser, por exemplo, no caso do Lula, os Estados Unidos, imperialistas. É, no caso do Donald Trump e do Biden, são as elites, né? Os ricos, e aí esses ricos podem ser de vários lados, são os ricos, são as elites capitalistas, né? No caso do Bolsonaro, é a esquerda, né? Então, sempre achar um inimigo, né? Um inimigo maior, para culpabilizar por políticas econômicas que são implementadas a nível doméstico. Então, por exemplo, né, exemplos dessas políticas econômicas, políticas de estímulo, né, em economias que já estão operando acima do seu potencial. Então, ao invés de se olhar para políticas que vão melhorar a oferta, né, que são mudanças estruturais que vão ter ganhos de produtividade, você estimula a economia pelo lado da demanda. E aí você estimula isso, acaba dando o quê? Ganhos de curto prazo, crescimento de curto prazo, mas isso dá inflação. E eu falei muito disso no meu comentário de Brasil, né? Então, qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Então, são economias aí sendo estimuladas acima do potencial. Você escolhe outra característica do populismo econômico. Olha, você escolhe alguns setores da economia para serem os seus queridinhos, os coitados, né? Aqui no Brasil, a esquerda fala da classe trabalhadora, né? Essa classe que nem sei mais quem é, que falam muito, né? Os sindicatos, as pessoas que trabalham nas fábricas. Muitas vezes são essa classe média, ainda é identificada como essa classe média que trabalha em fábricas e tudo mais. Sendo que hoje, né? O setor industrial americano, ele emprega menos de 10%, né, do total. Aqui no Brasil é mais alto, mas ainda assim é menor, tá? O setor que mais emprega no Brasil é o setor de serviços. E as empresas que mais empregam, de uma maneira geral, são as micro e pequenas, não são as grandes empresas, as grandes indústrias. Então, assim, também não se fala de uma realidade da maior parte da população, mas você pega ali uma parte. Esses coitados, esses pobres coitados estão perdendo emprego. Normalmente é uma parte que está sofrendo por algum movimento estrutural da economia, né? Essa classe industrial. Nos Estados Unidos, então, o Donald Trump está falando muito de vamos trazer de volta, vamos reindustrializar o país, que é totalmente a mesma coisa que o Biden falava, que é totalmente a mesma coisa que o Lula fala, que é totalmente a mesma coisa. Então, assim, é uma loucura como todos eles se encontram no populismo econômico e que vai dar no mesmo lugar, né? Na inflação mais alta, os juros que vão ser obrigados a subir, e aí eles vão pôr culpa em quem? No Banco Central, que aí é tudo culpa do Banco Central. E aí, depois, eventualmente, nos países, né, nos capitalistas do mal, lá de fora, né, e aí o Trump vai pôr a culpa, provavelmente, aí tira da OMS, do Acordo de Paris, que fala que é tudo culpa dessas organismos multilaterais que nada tem de interesse americano, sendo que foram os próprios Estados Unidos que tiveram o cerne de todas essas construções, né, multilaterais a nível global. Então você tem todos esses populistas econômicos se encontrando no mesmo lugar, né, e o pior, já sabemos aonde esse filme vai dar, já sabemos o resultado, que não é positivo, né? Então, são políticas econômicas ali, essas políticas de tarifas, né? Então, você sobe aqui, eu subo ali, né? Eu subi o meu contra a Colômbia sobe contra mim. E o que é isso? Isso parece as políticas que foram implementadas depois da Primeira Guerra, né? Que foram as políticas ali, beggar thy neighbor. Conhecidas como beggar thy neighbor, né? Você sobe, eu subo, todo mundo sobe tarifas, o mundo todo se fecha entre tarifas, e aí até ver quem crack down primeiro, né? Quem quebra primeiro. E aí são os países que dependem mais do comércio internacional. Mas todos eles sofrem. Primeiro são os que dependem mais, depois vai todo mundo. Porque você fechar você querer produzir tudo dentro de casa é horrível, já foi provado mais de uma vez que não funciona. A teoria econômica já provou 1, 2, 3, 4, 10 mil vezes, né, de que isso não gera maior riqueza. No máximo, uma riqueza específica, focalizada em alguns setores e, no máximo, no curtíssimo prazo. Né? Então, são todas as políticas que acabam levando para os mesmos lugares em que os populistas econômicos eles se encontram na esquerda e na direita e que, infelizmente, levam o quê? Né? menor crescimento econômico, né, maior desigualdade, inflação e juros. Eu, inclusive, eu termino esse comentário falando aqui que eu já escrevi sobre isso mais de uma vez no Terraço, tá? Caio Augusto, me ajude aqui com o link na descrição desse vídeo. Tem um texto meu antigo que eu falo sobre populismo econômico na teoria, eu falo sobre Jeffrey Sachs, eu falo sobre tudo isso. E depois, quando Trump foi eleito no seu primeiro mandato, eu traço um paralelo entre as propostas dele e o governo Dilma. Para vocês verem como qualquer semelhança não é mera coincidência.
Antes mesmo de começar o comentário, aqui vai um toque bem sincero. Se você fala ou conhece quem fala bobagens como a atuação neoliberal dos Estados Unidos com Trump, saiba que realmente você não tem a menor ideia do que diz. Liberalismo, neoliberalismo ou algo que o valha envolve ampliar presença em outros mercados, reduzir a atuação do Estado e buscar colocar mercados no maior número de atuações possíveis. Nesse momento, Trump coloca na mesa algumas promessas que isolam o país, ou de maneira mais educada, fazem com que o americaninho médio provavelmente pague muito mais caro em bens do seu dia a dia. E, pelo amor de Deus, se você fala essa asneira de isso é neoliberalismo, verifique o dicionário ou converse com a lógica. Aqui, pessoal, não tem muita novidade em relação ao que falamos há anos no TerraçoCast a respeito do que acontece na economia global desde que as coisas do novo normal foram voltando ao velho normal. Todo mundo querendo produzir de novo em casa, querendo dar a entender que o seu país é o melhor do mundo e, claro, umas pitadas generosas de brigas desnecessárias e desintegração de comércio entre fronteiras. Esse caso da Colômbia foi anedótico da postura bully de Trump. Ao ameaçar taxar a importação do que vem de lá, no fundo ele ameaçou 40% da exportação do café colombiano, que hoje vai para os Estados Unidos, e ao mesmo tempo ameaçou o consumidor americano, que por muito pouco quase viu um aumento de 25% em uma commodity que atualmente já está no maior valor histórico por problemas nas safras no mundo inteiro. Achar inimigo maior, externo, e colocar nele a culpa de tudo pode até funcionar para alguns desmiolados que torcem e não analisam absolutamente nada. Mas as burrices econômicas que fizerem os preços subir nas gôndolas não têm ideologia. Trump e Lula podem ser muito diferentes em termos ideológicos, mas ambos acreditam no fazer o meu país grande de novo ou alguma besteira do tipo, com fórmulas fracassadas, caras e absolutamente ineficientes. Só existe uma diferença entre o Brasil e o Tio Sam nesse quesito agora. Por aqui, a gente já sabe onde esse filme vai dar. Por lá, ainda vão uns 2 anos de festa antes da ressaca chegar. Populismo cobra a conta, e ela é muito explícita. Chega quando você vai comprar qualquer coisa. Se Trump cumprir as promessas todas que anda fazendo, que envolve, por exemplo, taxar em 25% o México e o Canadá, que são os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, e a bravata de taxarem ao menos, estou usando as palavras do Trump, ok? De taxarem ao menos 100% todos os países do BRICS. Caso ele realmente siga com essas promessas, isso acabará prejudicando mercados ao redor do mundo todo. Vai reduzir a integração global de valor e, claro, tornará a vida do americaninho médio pior. E, de novo, como o pessoal na América não sabe como isso funciona, alguns até irão aplaudir enquanto isso acontece. A burrada que o Reino Unido cometeu com o Brexit, que isolou a ilha da rainha, opa, peraí, do rei, isolou a ilha do rei do continente rico logo ao lado, pode ser multiplicada por muitas vezes agora na antiga colônia britânica, que são os Estados Unidos. Ah, e sobre os 2 textos que a Raquel citou, vou falar bem pausadamente agora para que você possa pesquisar. Os 2 estão lá no nosso site, no terraçoeconômico.com.br. O primeiro, já pega a caneta aí, o primeiro é: qualquer semelhança não é mera coincidência. Governo Dilma e o populismo econômico, de 14 de fevereiro de 2015. E o segundo se chama Trump, Brexit e a economia. O que o Brasil tem a ensinar a não fazer, de 22 de junho de 2016. No primeiro assunto, encerramos dizendo que não desejamos de jeito nenhum voltar aqui mais adiante para dizer que avisamos. No caso do populismo econômico em curso no Tio Sam, já avisamos há literalmente 10 anos. produção de conteúdos do Terraço Econômico está em traduzir, desmistificar e falar para ser entendido. Talvez isso tenha a ver com o seu negócio, que além de ser melhor comunicado, poderia estar sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço se quiser saber mais como o nosso negócio pode ajudar o seu. Fernanda, a celeuma de tirar o TikTok do ar nos Estados Unidos foi adiada por Trump. O app até chegou a sair do ar, mas apenas por algumas horas. Em todo caso, qual a real problemática que isso causaria? E o que não está sendo dito sobre esse assunto?
Bom, eu estou gravando isso aqui na data da posse do Trump à presidência dos Estados Unidos. Até hoje, o TikTok ficou banido nos Estados Unidos por um dia. E esse caso de possível banimento definitivo do TikTok nos Estados Unidos traz à tona uma série de questões econômicas, tecnológicas e culturais que vão muito além de uma simples mudança de plataforma para os usuários, tipo quando o Twitter sai do ar e a gente vai para outra plataforma. É um pouco além disso. A decisão da Suprema Corte Americana de ouvir os argumentos sobre a lei que exige que a ByteDance, que é a empresa proprietária do TikTok, venda o TikTok a uma empresa americana ou encerre as suas operações no país, colocou o TikTok sob os holofotes, né? No centro da discussão, com implicações muito profundas, tanto para os criadores de conteúdo quanto para a indústria da tecnologia como um todo, e é meio sobre esse embate que a gente vai falar hoje. No centro da discussão está a alegação de que o TikTok representa um risco à segurança nacional. Então, o governo dos Estados Unidos está afirmando que a ByteDance, que é sediada na China, poderia compartilhar dados dos usuários do TikTok, né, produtores de conteúdo e pessoas que assistem os vídeos, esses dados poderiam estar sendo compartilhados com o governo chinês. Mas essas afirmações são controversas, já que, até o momento, não existe nenhuma evidência concreta apresentada publicamente. Essa falta de transparência gera críticas, especialmente de grupos que defendem as liberdades civis, alegando que forçar uma venda ou banimento pode violar a primeira emenda que protege a liberdade de expressão. Do ponto de vista econômico, o impacto seria muito grande, já se estima que os criadores de conteúdo perderiam cerca de $300 milhões em receitas só no primeiro mês de um eventual banimento. Além disso, as empresas concorrentes como a Meta, dona do Facebook, Instagram, né, e a Alphabet, dona do Google, que essas empresas, né, que controlam o Reels do Instagram e o YouTube Shorts, elas respectivamente poderiam se beneficiar dessa situação, já que essas plataformas vêm tentando replicar o sucesso do TikTok com vídeos curtos, vídeos virais, mas enfrentam desafios para alcançar o mesmo nível de engajamento do TikTok. Aqui entra um dos aspectos mais, eu diria, fascinante dessa história do TikTok, que é o algoritmo, porque funciona de uma maneira muito diferente das outras redes sociais que inicialmente se basearam no que é o ciclo social das pessoas, ou seja, as conexões entre pessoas e grupos. O TikTok construiu uma base em torno de um conteúdo, ou seja, a pessoa pode ter 0 seguidores e ter um vídeo viral. Então, isso significa que o TikTok prioriza o que o usuário gosta de assistir e não quem ele segue. Por exemplo, se você assiste um vídeo sobre jardinagem até o final, eu tô muito mãe de planta ultimamente, então vamos neste exemplo. A probabilidade de você ver mais conteúdo sobre plantas é muito alta. Essa abordagem revolucionou a forma que a gente consome conteúdo e ajudou o TikTok a construir uma base muito assídua, cerca de 95 minutos diários de uso médio por usuário, superando o YouTube e o Instagram. Mas o sucesso do TikTok não é só técnico, ele combina ciência e arte. A ciência está na sofisticação do algoritmo, que é constantemente ajustado com uma base de dados. E a arte, por outro lado, está na capacidade da empresa de intervir manualmente quando necessário, como quando detecta tentativas de manipulação por parte dos criadores de conteúdo. Essas intervenções ajudam a manter a experiência do usuário mais autêntica. E às vezes é até demais. Uma vez eu coloquei que eu tinha 10 anos de experiência no mercado financeiro, ele entendeu que eu tinha 10 anos de idade e a minha conta foi banida. Só para vocês verem o nível de intervenção que o TikTok faz nas contas. Bom, se o TikTok realmente for banido, há quem diga que os usuários vão migrar para alternativas como o Instagram e o YouTube. Mas a história recente sugere que isso não é tão simples. Na Índia, onde o TikTok foi banido em 2020, as plataformas locais não conseguiram preencher completamente o vazio deixado. Os criadores enfrentaram dificuldades para monetizar o seu conteúdo em outros aplicativos e o engajamento nunca atingiu os mesmos níveis. Isso reforça a ideia de que o TikTok não é só uma plataforma, mas é uma experiência de tecnologia avançada que combina a operação estratégica e uma cultura que coloca o usuário no centro. E aí, para fechar todo esse imbróglio, o caso do TikTok com os Estados Unidos reflete um momento de muita tensão entre inovação tecnológica e regulação governamental. Se por um lado existe preocupação sobre a segurança dos americanos, por outro lado, existe o risco de sufocar a concorrência e limitar a liberdade de escolha dos usuários. Essa batalha judicial nos Estados Unidos vai ser mais um capítulo dessa história complexa dos americanos pensando em formas de protecionismo, né, e formas de guerra comercial, com desdobramentos que são sentidos globalmente, inclusive no Brasil, onde o TikTok já é uma força dominante entre os jovens. Eu particularmente gosto muito do TikTok. E é isso, tô curiosa para saber como os jovens americanos vão lidar com a ausência de TikTok.
Não foi o assunto aqui nesse episódio, mas isso que aconteceu no dia da ancoragem dele, sobre a IA chinesa provocando perdas imensas no mercado americano, existe uma esquisita relação de proximidade. Com um algoritmo mais eficiente e que faz com que as pessoas passem cada vez mais tempo utilizando em relação a outras redes e com uma disseminação de assuntos que não aparecem nessas outras redes, como as redes da Meta, o TikTok virou, abre aspas, problema de segurança nacional, fecha aspas, com muitas aspas. Não podemos descartar que o DeepSeek também seja colocado dessa maneira mais adiante. Sabe o que isso significa em termos práticos? É simplesmente o bom e velho capitalismo americano. Se o Tio Sam está vencendo, é porque tem mérito. Mas, se alguém de algum outro lugar estiver vencendo, aí é concorrência desleal. Ah, mas isso só acontece para a rede social? Não. Acontece desde o suco de laranja brasileiro, até mesmo itens ultra específicos, redes sociais e, como podemos aguardar, provavelmente entrará também nesse campo a inteligência artificial. Inclusive, vale lembrar uma edição de meses atrás da Reflexionários, a nossa newsletter, na qual falamos sobre a cor do uniforme do guarda fazer com que algumas pessoas finjam que não existe vigilância. Se você compra de verdade a ideia de que um app da China é ruim porque ele pega os seus dados, porque o governo vê os seus dados, eu sugiro que você desinstale imediatamente o aplicativo Messenger da Meta do seu celular, caso você o tenha. Porque se o TikTok não tem nenhuma evidência concreta de uso indevido de dados, a Meta pede nesse aplicativo, quando você faz o download dele, você não precisa nem usar, se você só baixar ele, a Meta pede, em específico, que você libere acesso a todos os dispositivos conectados a qualquer rede em que você estiver. Ou, em termos bem diretos, não seja tolo. A vigilância acontece em todo canto e de boas intenções o inferno está cheio. Como bem Edward Snowden e o escândalo Cambridge Analytica ilustram exemplarmente. A Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos envolvia demonstrações militares e algumas relativas à conquista do espaço. A atual, entre China e Estados Unidos, envolve poderio tecnológico. E como você já pode notar desde já, quem perder vai simplesmente querer apagar o outro da existência. e não fazer algo melhor. Já prepara o VPN, porque essa novela não vai terminar tão cedo. Encaminhemos-nos para o encerramento do 458, deste que é o podcast de economia mais amado do Brasil. Obrigado, Raquel!
É isso, pessoal. A gente se fala e se ouve na semana que vem, né? Que teremos o quê, gente? Ano começando já a pauleira. Teremos Copom.
Obrigado, Fernanda.
Galera, muito obrigada. Se você ouviu até aqui, fico muito grata. Você sabe que pode me encontrar nas redes sociais como @sigafefa. E a gente se vê feliz 2025 pra nós.
E melhoras, Renata. Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera, colabore com a nossa audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.